Onde é que vai entrar o Sr. João? Show a porta, por favor. Onde é que vai entrar o Sr. João? Show a porta. Certo, muito bem. Ora bem, então, dando relativamente à primeira reunião, mesa e coordenadores, temos como primeiro ponto a aprovação ou não, a apreciação das súmulas relativas à reunião de 11 de outubro e à reunião de 13 de dezembro. Pergunto se há alguma coisa a obstar às mesmas ou se podemos considerar aprovadas. Muito bem. Primeiro ponto foi rápido. Segundo, voltamos então à questão que tinha ficado relativamente ao expediente que foi recebido por mim e por outra deputada, tanto quanto me é dado conhecimento no documento que me é dirigido. E, enfim, nós já tínhamos feito parte da discussão faz uns 8 dias e, portanto, se calhar, sem mais delongas, voltava a pôr o assunto à discussão sobre, relembro, o destino a dar a esta documentação que foi recebida por mim. Enfim, já não sei de qual a data, mas eu mandei dar entrada. A entrada é de 7/12. E é isto. Relembrando que o que estava em cima da mesa, o expediente tem três assuntos. Um primeiro que se prende com um alegado eventual possível, putativo, enfim, todas as expressões de eventualidade possíveis, ilícito decorrente de percepção de fundos europeus, que não nos diz respeito, e depois duas questões, uma que tem a ver com a alegada incompatibilidade e impedimento, que aliás o parecer já está agendado para daqui a bocado, na reunião, e o outro tem a ver com a questão das faltas, que também já está, é da nossa competência, enfim, nem é da competência desta comissão, mas está analisado pelos serviços. E, portanto, resta a primeiro aspecto relativamente ao qual que pode ter relevância criminal, de ilicitude administrativa ou o que for, e, portanto, é quanto a esta parte e quanto ao que respondemos ao particular que está à discussão. Sr. Deputado Paulo Sousa, muito obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. Nós mantemos a mesma posição que da última vez que tivemos esta discussão, tendo em consideração, de toda a maneira, algum cuidado nesse envio para o Ministério Público, que é o órgão que pode investigar, de facto, se existe algum ilícito ou não, tendo em consideração o cuidado nesse envio, tomando as devidas precauções para não dar a entender se nós consideramos que haja matéria ou não, porque não é isso que está em causa, a opinião é que realmente devemos fazer esse envio. Obrigado.
Deputado. Sr. Deputado Emílio Cerqueira.
Bom dia a todos. Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este assunto, na última reunião, já realmente foram aqui expendidos uma série de considerações e de posições também, sendo que mantenho tudo aquilo que disse na última reunião apenas com uma nota que me parece que não é despicienda numa matéria desta sensibilidade. A se decidir neste grupo, embora o entendimento do PSD não seja nesse sentido, como aliás já deixei claro, a se decidir neste grupo que deverá ser feita a comunicação ao Ministério Público, o mínimo que tem que ser feito é dada a oportunidade à deputada de ser ouvida sobre a matéria antes de tal atitude ser tomada. Porque estamos a tomar uma atitude de envio para o Ministério Público sem que a deputada seja em momento algum avisada, ouvida, tenha tido sequer a oportunidade de dar explicações caso as entenda dar e, portanto, a tomarmos essa medida, previamente, pelo menos, temos de fazer uma audição da senhora deputada quanto a esta matéria e ela dizer o que tem de dizer ou não dizer nada também é um direito que ela tem de não dizer nada, mas merece ter pelo menos a oportunidade de se pronunciar sobre as questões que aqui são colocadas, independentemente de tudo que venha a ser tomada. Portanto, esta é aquela que me parece que seja a forma mais lisa de atuar num caso como este.
Muito bem, mais alguém? Sr. Deputado Francisco.
Já agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu verifico realmente esta nova questão que a Sra. Deputada Emília Sequeira colocou. De facto, nós não podemos deixar de fazer alguma coisa relativamente, quer ao Ministério Público, quer a quem eventualmente a gente vai entregar. A questão da audição da Sra. Deputada não me choca, mas por outro lado nós também não temos capacidade investigatória, ou seja, a própria comissão em si não é propriamente uma entidade que tem efetivamente poderes ou capacidades investigatórias. Não me choca que eventualmente seja dado conhecimento à Sra. Deputada de que alguma coisa será feita e que eventualmente será enviado ao Ministério Público, mas mais nesse sentido, porque realmente nós não estamos aqui nem a investigar, nem a procurar qualquer tipo de questão, que eventualmente, questão essa, que tem que ser procurada pelo Ministério Público ou pelas entidades competentes.
Sr. Deputado.
Faz favor.
Só em esclarecimento, obviamente nós não temos quaisquer intuitos ou poderes investigatórios, nem era neste sentido que eu estava a referir-me. A verdade é que, compulsada a situação, dando nota dela à Sra. Deputada, ela pode ter elementos justificativos de por si só, ou não, eu dito isto sem ter conhecimento de causa quanto às justificações que a Sra. Deputada queira dar ou não queira dar, ou possa dar ou não possa dar. A verdade é que ela deve ter a oportunidade, como temos sempre quando alguma questão chega à Comissão de Transparência, a Sra. Deputada, à semelhança de qualquer deputado, deve ter a oportunidade de, entendendo, dar explicações, e que até podem ser explicações que retirem todas as dúvidas que temos, ou não, e continuemos a achar que deve ir para o Ministério Público. Podem continuar. Agora, julgo é que não dar a oportunidade que a Sra. Deputada dê as suas explicações, parece-me que não é a forma mais cordial de tratar este assunto. Não é de investigar, como é óbvio. Isso não pode, nem poderia ser.
Mais algum Sr. Deputado, alguma coisa a dizer? Sr. Deputado, Rui Paulo.
Relativamente a essa questão que a deputada levantou agora, é assim. Eu creio que avisar a deputada que recebemos e até o que vamos fazer com a informação parece-me perfeitamente aceitável e não vejo que isso tenha qualquer mal em fazermos isso. A questão de interrogar é assim, em termos práticos, quando estamos a perguntar baseado na informação que recebemos, vamos no fundo tentar esclarecer as questões que estão ali, não lhes chamamos interrogatório, mas no fundo é uma coisa parecida. A questão realmente é essa, ela pode dar as explicações que der, mas a nós também não estamos a analisar a queixa em si. Ou seja, a queixa, eu não analisei a queixa, eu não analisei se aquilo é verdade ou se é mentira. O que eu analisei é que são feitas alegações, não nos compete a nós verificar se essas alegações são verdadeiras ou não, não nos compete. A única coisa que podemos fazer é, visto que oficialmente recebemos a documentação, oficialmente a Comissão teve acesso à documentação, o que fazer com ela? Se entramos nesse campo, então aí já entramos quase no campo, nós temos de estar a analisar o que é que recebemos, se há verdade ou não naquilo, ela a seguir dá explicações se há verdade ou não naquilo, e já entramos aqui num campo que acho sinceramente não é o campo desta Comissão, é o que eu acho.
Se me permitem, para agilizar, eu tinha uma proposta a fazer. Decidindo-se enviar para o Ministério Público, e eu relembrava o teor do artigo 245 do Código de Processo Penal, que determina que a denúncia feita a uma entidade diversa do Ministério Público é transmitida a este no mais curto prazo, que não pode exceder 10 dias. Claro que me podem perguntar se o que está aqui é um lícito penal. Não sei, nem quero saber. Faço mesmo questão em não ter nenhuma análise investigatória ou jurídica sobre o assunto. Mas dizia eu que, decidindo esta comissão enviar o expediente ao Ministério Público, a proposta que eu faria relativamente à audição da Sra. Deputada era a seguinte: era que se fizesse como se faz quando alguém vai ser testemunha ou para levantamento da imunidade parlamentar, era notificar, ou enfim, comunicar, enviar e-mail à Sra. Deputada para se pronunciar por escrito, exclusivamente, sublinho, exclusivamente, quanto à questão do envio para o Ministério Público. Não, e pedindo mesmo à Sra. Deputada que não entrasse em questões de ordem material. Agora, vamos ter é que encurtar o prazo da Sra. Deputada para 5 dias para tentarmos nós cumprir estes 10 dias úteis. E, portanto, era esta a proposta que eu fazia, portanto, ouvi-la por escrito, exclusivamente sobre a questão portanto, ao mesmo tempo comunica-se, pretende esta comissão enviar ao Ministério Público expediente recebido tal, e para ouvi-lo exclusivamente sobre a questão do envio ao Ministério Público. Proscrito e no prazo, pá, 5 dias, já nos vai atirar isto para o não cumprimento dos 10 dias do Código de Processo Penal. Pois. E ainda por cima este prazo de 10 dias do Código de Processo Penal provavelmente é corrido. Provavelmente é corrido. Mas enfim. Não, aqui não. Isto é um. Não, diga, senhora.
Ah, Sr. Presidente, muito francamente, aquilo que me preocupa nesta nossa decisão é que se amanhã uma carta qualquer de um cidadão que nós não sabemos sequer que existe disser que somos traficantes de droga, que somos o que quer que seja, estamos nas ruas e estamos vendidos só porque alguém compulsa uma série de factos que são bem enquadrados ou não, uma pessoa que pode até nem sequer existir, e nós acabamos sujeitos, pela exposição pública que temos, nós todos aqueles que estão ao serviço da causa pública, expostos, perdoa-me a expressão, sem dó nem agravo, porque alguém que tem um nome que nós nem sequer sabemos se a pessoa existe, e volto a insistir neste facto, e não é por acaso que o estou a fazer, e portanto, estamos sujeitos a vermos a nossa vida absolutamente vilipendiada, apenas porque alguém decide enviar para o Parlamento uma missiva a dizer que nós cometemos os mais hediondos crimes, e independentemente da questão material, até porque, e isso, perdoa, a nossa Comissão de Inquérito não é uma entidade administrativa, portanto, nós somos uma entidade política, espero eu, que ainda sejamos, nem somos uma Comissão de Inquérito, também, e essa sim tem um regime especial dos inquéritos parlamentares, a que se aplica o processo penal imediatamente. Isto por uma leitura que pode ser, por uma interpretação, pode fazer-se, mas ela não estou a ver que a nossa Comissão tenha essa obrigação clara. E tenho muito receio, porque neste momento a senhora deputada não é ouvida sobre os factos, é ouvida sobre a possibilidade de ir ou não. A senhora deputada, na verdade, no momento que nós vivemos, não tem opção perante esse facto. Ela não tem opção senão ver a sua vida completamente vilipendiada, independentemente da questão material por trás. Tanto mais tudo aqui que se fala são questões documentais e, portanto, não. Depois a avaliação criminal é uma outra questão. E eu acho que, francamente, não estamos a fazer um bom serviço à democracia, ao contrário daquilo que queremos dizer. Agora, se é essa a nossa postura, isso pode vir, essa comunicação, apenas com uma nota que solicito que seja aprovado por maioria.
Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O tema é muito sensível. E para nós há, para já, uma única certeza, que é a Comissão, ou a Sra. Presidente, que é quem recebeu a carta, não pode fingir que esta carta não chegou. E não pode pô-la na gaveta, não pode ignorar. Isso para nós é ponto assente. Portanto, tem que haver uma reação. Qual é que é a reação? Não temos uma decisão óbvia. Mas para tentar perceber, eu queria agora fazer uma pergunta especificamente à deputada Emília Cerqueira, porque eu estava a ouvir com atenção, e da outra vez que batemos isto, falou-se que havia um cidadão que tinha enviado a carta, e que era um cidadão, tal, estava a carta, tudo apresentava que a pessoa existia. E a deputada Emília Cerqueira, agora nesta sua última intervenção, voltou a colocar em causa a existência desta pessoa e frisou, e sei porque é que o estou a fazer. Portanto, eu peço à deputada Emília Cerqueira que seja um bocado mais específica nisso, que é para nós estarmos todos no mesmo nível de informação para podermos tomar uma decisão que, volto a dizer, como disse outra vez, que proteja a deputada em questão, que proteja a Comissão, que proteja a Assembleia da República, porque, volto a dizer aquilo que eu disse no início, tem que haver uma reação perante
este documento que chegou. Portanto, a fazer esta pergunta direta.
Eu estou inteiramente de acordo, e aliás acho que isso ficou claro, que não podemos fingir que não existe. A questão para mim, eu também não lhe posso dar mais explicações, até porque nesse sentido não tenho mesmo condições para o fazer, de outra forma, mais do que aquilo que fiz. A minha questão tem sempre a ver com o facto de nós tomarmos aí uma decisão destas sem que a pessoa tenha a oportunidade sequer de se pronunciar sobre elas. Querendo, não é um interrogatório, obviamente, querendo. Sob pena de nós embarcarmos em qualquer coisa que nos chegue aqui, onde nos imputam atividades criminosas de qualquer tipo e sem qualquer oportunidade de dar as nossas explicações, se as quisermos dar, ser remetido para o Ministério Público. E isso eu não me revejo nesse tipo de atitudes. Se for deliberado que será notificada à senhora deputada quanto àqueles factos para querendo-se pronunciar sobre eles, ou dar as explicações que entender, sendo que isso parece-me correto e cordial que o faça. E a seguir a isso, se entender, e mesmo quanto à eventualidade de envio para o Ministério Público. Eu parece-me é que a senhora deputada deve ter a oportunidade de se pronunciar quanto a todos aqueles factos que ali estão, se o entender. E essa oportunidade tem que lhe ser dada. Isso é o meu entendimento. Não entendo administração de justiça de qualquer forma que não seja assim. Portanto, mas isso parece-me que é aquilo que devemos fazer com todos os senhores deputados, que amanhã têm uma carta qualquer, onde lhes imputam uma série de factos potencialmente criminosos, estamos a falar em termos abstratos, e que não tenham a oportunidade sequer de dizer de sua justiça sobre o assunto, se quiserem. Para mim, esta é uma questão central.
Pedi à senhora deputada que fizesse circular. Não, claro, falar, ora é essa agora. Que fizesse circular, eu devia ter feito circular isso não se fotocopiou, porque. Portanto, que fizesse circular para que tenham todos acesso exatamente à mesma informação que eu tive. O senhor deputado Francisco Oliveira, depois o senhor deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu percebo perfeitamente a questão colocada, mas a verdade também é esta. Nós. Aqui, mesmo no que diz respeito ao levantamento das imunidades, nós não vamos ao âmago da questão. Se me deixar terminar, nós não vamos ao âmago da questão a discutir efetivamente os factos que eventualmente possam estar envolvidos nesta denúncia, e nós infelizmente sabemos que isso pode acontecer a qualquer um de nós, mesmo não passando aqui pela Comissão. Portanto, é sempre relativamente fácil sermos acusados de qualquer coisa ou haver qualquer tipo de informação nesse sentido. Agora, o que é facto é que ouvir a senhora deputada, eu parece-me que sim, mas nós não podemos eventualmente imiscuirmos nos factos propriamente ditos, no sentido de que não podemos tomar uma posição, quer seja uma posição que achemos que afinal se calhar não tem grande relevância ou deixa de ter grande relevância, porque não somos nós que temos a capacidade investigatória, e é nesse sentido. E, portanto, isso concordo com a senhora Presidente, no sentido de, sim senhora, ser ouvida exclusivamente quanto à questão de ir para o Ministério Público e pronunciar sobre essa matéria.
Senhor Deputado Rodrigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a tentar ter uma resposta para até sugerir um cenário, mas na ausência de resposta eu não consigo inclinar-me para essa sugestão, porque é quando começo por dizer que tem que haver uma reação. Há este cenário, esta possibilidade de remeter para um organismo, que é o Ministério Público, etc., com todos aqueles cuidados que outra vez consensualizámos entre nós, ou poderia haver outra reação, que era responder ao cidadão Joaquim Carlos Mateus Silva, residente na Rua José Luís Andrade, já vou aqui ao Google Maps ver se este de facto prédio existe, responder ao cidadão a dizer, recebemos, e com os mesmos cuidados que consensualizámos de outra vez, dizer o senhor... Se calhar enganou-se na porta, não é para aqui, não é? Qualquer coisa assim. Mas quer dizer, se me estão a insinuar, mas não indo mais a fundo, que esta pessoa não existe, eu não posso estar a defender esta solução de reação. Portanto, sobra a outra, que é remeter para alguém. E se é a Comissão a remeter, se é a Comissão que remete para o Presidente, para o PAR, e depois o PAR é que remete, até porque agora temos aí os órgãos de cidadania muito sensíveis, que só o PAR é que lhes pode comunicar e tal, se calhar também convém ver isso. Portanto, agora tem que haver uma reação. Mas pronto, eu fiquei, estava a tentar encontrar aqui uma outra solução, mas não me deram respaldo a essa solução. Vou continuar aqui a investigação, Senhora Presidente, no Google, obrigado.
Eu também fazia duas notas. A primeira é que eu, pela minha parte, tenho as maiores dúvidas, para não dizer mesmo resistência, a ouvir a Senhora Deputada sobre matérias que não são da competência desta Comissão, porque é isso que ia acontecer. Se nós ouvirmos a Senhora Deputada sobre o conteúdo, estamos a ouvi-la sobre aspectos que não são da nossa competência, portanto ouvimos para que efeito? Para, uma vez ouvida a Senhora Deputada, considerarmos ou não que as justificações dela, face ao teor da denúncia, nos acalmam, mas não nos... Portanto, das duas, uma. Se nós ouvirmos a Senhora Deputada sobre o conteúdo, estamos a ouvi-la sobre uma matéria que não é da nossa competência. Para que efeitos? Para que, ao ouvi-la, ficarmos, primeira hipótese, convencidos de que a denúncia não tem nenhum sentido. Segunda hipótese, convencidos de que a denúncia tem sentido. Qualquer destes juízos é ilegítimo da nossa parte, porque não temos competência para saber, para averiguar, para apreciar se as justificações da Senhora Deputada sobre esta matéria são suficientes ou não. Não temos. Nós também não ouvimos. Se a denúncia que viesse fosse sobre tráfico de droga, também não vínhamos ouvir a pessoa de vir-nos dizer eu não fiz isso. Está bem, e então o que é que nós temos a ver com... Quer dizer, não temos a ver com isto. Portanto, eu lamento, se for deliberado por esta comissão, logo verei o que faço. Mas eu não vou ouvir uma pessoa sobre uma matéria que não é da minha competência, não é da nossa competência. Com esta agravante, é que fiquei eu, Alexandra Leitão, absolutamente convencida da bondade das explicações da Senhora Deputada, ou não, é irrelevante, porque eu não sou eu que decido isso, não tenho essa competência, nenhum de nós aqui. Portanto, volto a dizer, sou muito sensível ao argumento de que não se deve enviar nada para lado nenhum sem disso informar a Senhora Deputada. Naturalmente, a Senhora Deputada já saberá, até pelos colegas de bancada, mas tem que ser, mas tem toda a razão. As informações não se dão formalmente. Portanto, e nem acho mal que se ouça por escrito quanto ao envio, como se faz noutras situações. Naturalmente que a resposta da Senhora Deputada não nos vinculará depois na decisão, mas sou sensível a isso, estou até disposta a dar o prazo que se costuma dar e postergar isto para depois do Natal, tudo bem. Agora, ouvir quanto ao conteúdo, a Comissão é soberana, eu não decido sozinha, como é evidente, mas pedia que se pensasse bem, porque se acontece, eu também reverto neste sentido. Se amanhã nos chega uma denúncia sobre alguma coisa ainda mais, sensível, de outro foro, também vamos ouvir o Sr. Deputado sobre se assediou, violou, estão a ver, quer dizer, portanto... Sou muito sensível ao que a praça pública imediatamente faz, acreditem, sou muito sensível. E espero que se possa enviar uma coisa para o Ministério Público sem que toda a gente saiba. Velarei pelo meu lado que isso aconteça. Agora, não vejo que tenhamos muitas outras saídas a não ser dar a sequência de vida. Se a pessoa existe ou não, eu para mim o que sei é o que está naquele papel. Posso googlar aquela pessoa, posso ver. Eu não tenho Facebook, não tenho isto, não sei nada, nem isso consigo saber. Portanto, eu vou fazer mais uma ronda para se pronunciarem e depois iria pôr à votação uma decisão sobre esta matéria. Senhor Deputado, alguma coisa de útil?
Senhora Presidente, o nome ainda não, mas no Google Maps isto por acaso é assim um edifício estranho.
É o quê?
Se eu consigo perceber que este é o número 3, se eu consigo perceber que este é o número 3...
63.
Peço desculpa, estou aqui mais à frente na rua, peço desculpa. O 3 era esquisito.
Não, só para...
Iniciariamente.
Não, mas, Sr. Presidente, deputado Emílio, se quiser eu até desligo o microfone. Mas se nem aqui em mesa e coordenadores, nós estamos aqui à vontade, quer dizer, eu até desligo.
Eu vou mais longe, eu acho que estamos a ter uma conversa despicienda, para ser franca. Também vamos lá ver, vamos ser francos, também deixemos-nos também, estamos aqui todos a fazer uma imagem do Ministério Público que também não é justa. Se isto chegar ao Ministério Público e isto, nada disto existir com os meios de investigação que o Ministério Público tem, não vai dar nada, como é evidente, que é, e é a melhor maneira da senhora deputada ficar totalmente ilibada. Não é aqui a Assembleia que até escondeu e não fez, protegemos uns aos outros. Se este senhor, deixe-me só dizer o seguinte, eu não sei se este senhor existe, não faço a menor ideia, o que eu sei é o que está aqui. Dito isto, então eu, dito isto, se este senhor existir e um dia se lembrar a dizer eu fiz esta queixa, eles não fizeram nada, ficamos todos muito piores. Pronto, mas enfim, mas eu não quero, não, eu
agora, sem microfone, também.
Não ponho isso em causa. Eu recuso-me a fazer uma análise substantiva desta matéria. Portanto, não vou dizer que concordo ou que discordo, que recuso-me a fazer uma análise substantiva desta matéria. Portanto, pode ser tudo verdade, então não há nada. O ponto não é esse. Agora, eu também queria salientar o seguinte. Vamos lá ver, até por causa de uma coisa que estamos aqui a falar, e isto pode ser um precedente importante, portanto vamos discutir isto com cabeça, tronco e membros. A senhora deputada referiu, e eu sou sensível a isso, amanhã aparece-nos aqui, fez, matou, esfolou, etc. Vamos lá ver, esta queixa ou esta denúncia não é só ter um nome completo e uma morada, que vale o que vale. Até pode ser uma morada, alguém pode dar a minha morada e pronto. O teor do documento não é, como é que eu hei de dizer? Não, como é que eu hei de dizer isto sem querer entrar na parte substantiva? Não é propriamente do eu vi, ele fez, estava na esquina. Ou seja, é uma coisa com datas, com valores, com... ou seja, não é também a loucura de... eu vi a senhora deputada, estou a perceber o que eu quero dizer sem também ter que estar aqui, isto é tudo horrível. Ou seja, o próprio teor tem algum grau de, pelo menos, preparação. Não é aquela, dir-me-ão, pois, só significa que é uma cabala mais mordida, talvez, não estou a dizer que não, e sou mesmo muito sensível à proteção das pessoas, que toda a gente sabe quem somos, e é muito fácil escrever um papel a dizer fez, esfolou, enfim, mas francamente também não me sinto confortável de arquivar isto sem mais. Sr. Deputado Pedro Delgado.
Posso fazer uma sugestão que, não resolvendo o assunto, para já nos permite ter alguma reflexão adicional? Uma das questões que é focada nesse ponto respeita à matéria que é da nossa competência e que tem para ser abordado. E, portanto, poderia não ser despiciando, independentemente de qual venha a ser a solução a adotar, que fechemos a questão que nos cumpre analisar, para caso tenhamos que enviar alguma coisa, também poder ir com a nota de que, recebido isto na Assembleia, somos competentes para o ponto tal, emitimos um parecer no sentido disto ou daquilo, e, portanto, instruí-lo, e, portanto, também não temos que estar a decidir isto hoje, antes de ter esse outro fechado. É só para... Porque a Sra. Presidente deu nota agora de uma coisa que, pronto, concordando com tudo o que foi dito, até tendo em conta o enquadramento jurídico de o que é que faz uma entidade pública quando recebe uma denúncia, porque há um dever, já se trata de dado, há um dever jurídico, e, portanto, até a identificação de para onde, portanto, pode haver aqui duas ou três questões a gelindar. Mas não vejo juridicamente que haja muita hipótese de fazer de conta que não aconteceu nada. Agora, o que se pode é instruir com os outros elementos e, eventualmente, isso ser... porque a questão, peço desculpa, não disse o que queria dizer, aquilo que a senhora apresentava nota é que, de facto, pode acontecer novamente situações similares e tem que haver um standard de comportamento da parte...
No fundo, nós estamos aqui a fazer uma análise difícil, que é uma análise de mínima credibilidade ao documento que recebemos. No fundo, infelizmente, é isso que estamos a fazer. Nós estamos a olhar para isto e perceber, isto é tão absurdo, que arquivamos, imaginem que era um documento com aqueles que se vê nos filmes com as letras coladas e recortadas.
Eu já recebi correspondência a dar nota que o Elvis vive e está entre nós. Pronto. Não estou sequer a inventar, já recebi. Pronto. E, portanto, não é...
Agora temos um biopic espetacular, portanto, quase é.
Podemos abordar, mas é preciso, é sempre criativo, que já recebi até duas vezes. Mas, Costello está vivo, reportava-me o Elvis Presley.
Isso, ou seja, eu acho que nós estamos um bocadinho aqui a aferir se há um mínimo de credibilidade. Não é de credibilidade, não diremos isto ao Ministério Público, senão parece que estamos a endossar, mas se há alguma coisa que nós devemos pura e simplesmente descartar por absurdo, por incompreensível, por como é que eu ia dizer, por louco, por anónimo, etc, etc. E eu diria que, atendendo ao conteúdo, não podemos ignorar. Depois também queria dizer uma outra coisa. Está aqui a ser falado na hipótese de responder ao senhor dizendo, olha, dirija-se ao Ministério Público, ou dirija-se a quem quiser. Eu, para ser franca, sinto que essa resposta é curta, por duas razões. Primeiro, porque estamos a tratar trataríamos mais benignamente um anónimo, porque um anónimo, como não temos a possibilidade de lhe responder, estaríamos binariamente a decidir se mandávamos para o Ministério Público ou não. Portanto, no fundo, acabaríamos, como tínhamos de fazer alguma coisa, não tínhamos a hipótese de lhe responder, porque ele seria anónimo, estaríamos a tratar mais benignamente, se calhar, enviando para o Ministério Público um anónimo, do que alguém que até pode não existir, mas também podemos pedir ao IRN que nos diga se esta pessoa existe. Pronto. Portanto, dava só esta nota. E segundo, porque há um dever jurídico. Senhora Deputada Marta.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia a todos. E antes de mais, permita-me uma sugestão. Não se, e no sentido de afastar esta questão que foi levantada e que eu acho que é muito pertinente, de se estamos de facto perante alguém que existe, ou se estamos perante alguém que simulou tudo isto em termos de identidade e de morada, notificar esta pessoa para se identificar antes de mais não seria o primeiro passo a dar?
Só se, eu, enfim, muito bem, não sou o que tenho que responder. Franca,
eu... De alguma forma essa questão fica, este é um primeiro problema. Nós depois temos outro problema, que é perceber, e somos todos mais ou menos em sintonia, creio eu, mas eu não tenho certeza absoluta disso. Existe o princípio e o dever de, quando uma entidade recebe uma informação que não lhe é dirigida, endossar e remetê-la para a entidade competente quando falamos de entidades públicas. Este é um princípio que se aplica à administração pública. Será que este princípio se aplica aos órgãos de soberania? Primeira questão. Não se aplicando, então vamos até partir do princípio que não se aplica. Não se aplicando, aquilo que me parecia assertivo fazer era responder a este senhor dizendo: Nas matérias da nossa competência, como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a Comissão já se pronunciou. Relativamente às demais, são matérias que não são da competência desta Comissão, pelo que Vossa Excelência terá que envidar esforços junto das entidades competentes, nomeadamente o Ministério Público, se quisermos dar caminho, não temos que dar, não é? Eu acho que não temos que ensinar isso. Mas pronto, só estamos aqui, só estou a explorar um bocadinho este caminho. Mas antes de mais, e eu acho que antes de tudo mais, eu acho que era prudente notificá-lo, no sentido de sim, recebemos, quer identificar-se, porque nome e morada, quer dizer, nós não somos nenhuma entidade de investigação que vamos agora, a não ser via Google, perceber se esta pessoa existe, mas nem temos que fazer este trabalho, não é? Não somos o Ministério Público, não temos que fazer este trabalho.
Obrigada. O ponto complexo é, não há um dever de Código de Procedimento Administrativo de remeter ao órgão competente. Há, todavia, um dever que decorre do Código de Processo Penal do 245 de uma autoridade pública que tem conhecimento de notícia do crime, e se não é a sua competência, de remetê-la para o local. E aí eu não sei se é deslindável órgão de soberania ou não. Ou seja, esse é que me parece... Agora, para isso, para ser notícia do crime, a factualidade que nos é descrita tem que consubstanciar a prática de ilícitos criminais. O que desta descrição também, com franqueza, não nos é líquido em absoluto que o seja. Poderá estar ali descrita a irregularidade de natureza administrativa em que a entidade competente é a IGF, porque faz a fiscalização das autarquias locais, se é matéria dessa, ou o Tribunal de Contas, ou no limite pode também haver matéria com esse relevo. Portanto, também aí há uma problematização que não é irrelevante, ou seja, qual é o destinatário do endosso, por assim dizer. Portanto, isso também não é... Agora... que há e dali se retira matéria que pode ter esse... Enfim, o autor da missiva não é um qualificador jurídico, diga. Ou seja, ele não qualifica nada, descreve uma série de factos, não é? Portanto, para se estar a fazer essa qualificação, já estaríamos a entrar também dentro da identificação do que é, não é? Portanto, também não é o... Enfim.
Mas eu ia só dizer que juridicamente a senhora deputada Márcia Passos tem toda a razão. Se nós aplicássemos o CPA, a solução era essa: quando é na mesma pessoa coletiva devemos enviar, quando é fora da pessoa coletiva devemos apenas responder à pessoa e dizer quem é, salvo erro, temos essa obrigação. Temos, isto é, tem a administração pública, não é líquido que se aplique à Assembleia da República, contudo a norma não seria uma norma administrativa, mas sim uma norma de processo penal. Por outro lado, eu gostaria de ouvir os senhores deputados quanto à questão deste pedido que pode ser feito a esta pessoa, na certeza, dando uma nota adicional, que é... Eu não acho que nós devamos partir do princípio que as pessoas não existem. Não sei se isso é uma coisa muito... Por outro lado, também essa diligência só seria útil se nós concluíssemos aqui que, por exemplo, um dia que apareça uma coisa semelhante a esta anónima, arquivamos. Ou seja, essa diligência só é absolutamente fundamental, e cuidado que é uma diligência, se esta pessoa... É que parece quase, não me levem a mal, mas parece quase um bocadinho persecutória da pessoa que, apesar de tudo, deu o nome. Vamos por um segundo... Por um segundo, admitir que esta pessoa existe. Por alguma razão, há muita gente que eu prefiro o anonimato. Não é seguramente se a seguir à Assembleia da República lhe dizer: mande lá o seu cartão, cópia do seu cartão de cidadão, para a gente saber que você existe mesmo. Estamos mesmo confortáveis em fazer isto a um cidadão? Não sei, eu acho a situação difícil. Com certeza, senhora deputada, estava só a terminar.
Porque eu tenho que lhe confessar que também tenho esse incómodo de virmos nós estar aqui a conferir as entidades. Eu confesso-lhe que também, por um lado, compreendo, mas a mim causa-me algum incómodo. Sim, mas a mim também me... Sim, a mim também... Não faz mal. Mas confesso que esse escrutínio também me faz... Não obstante a informação que me deram, não deixa de me fazer aqui algum incómodo fazer-se isso. E aí, diz bem, concordo com o Pedro Delgado Alves, quando diz, a não ser que nós decidamos a partir de agora, não tendo identificação completa, que não apreciamos qualquer tipo de comunicação que aqui vem. Havendo esse critério, porque também, mesmo que a entidade não seja verdadeira, agora, fazendo aqui...
esse raciocínio. Mesmo que a identidade não seja verdadeira, temos que a tratar como se fosse um anónimo a não ser. E nós nos pronunciamos sobre questões de anónimos. Portanto, e essa, mas tem de haver aqui, não é esse sentido. E eu também, nós também temos que estar. A questão, mas então temos de deliberar no sentido de não nos. Sim, sim, sim. Só e recebendo essa parte como um contributo até útil, ou de facto nós passamos a adotar a posição que qualquer situação que vem de um anónimo aqui não é apreciada. Pode.
Justamente, os nossos colegas deputados estão lá fora e querem vir assinar e depois ir. Eu vou fazer uma sugestão. Eu vou fazer a sugestão que a gente interrompa a mesa e coordenadores para realizar a reunião da comissão, que até aproverá eventualmente o parecer e, portanto, até é útil. E depois retomamos a mesa e coordenadores. Pode ser, peço desculpa, estavam a pedir para assinar. E depois eu acho que também me custa eles estarem à espera. Eu nunca mais marco só com meia hora. Quer dizer, às vezes são 3 segundos e às vezes são. Portanto, não se desculpe interrompê-la, mas é que assim resolvíamos 2 coelhos com uma cajadada só. Que era, fazemos a reunião e retomávamos depois nós, tá? Muito bem. Então, Sr. João, pode mandar entrar.
Sr. Presidente, eu tenho esta questão das
não há nada no Código de Processo Penal que diga que a pessoa tem que pôr o seu cartão de cidadão. Mas o Código de Processo Penal não exige. Pedro, o Código de Processo Penal não exige que a pessoa apresente o seu cartão de cidadão para fazer uma denúncia. Pelo contrário. Sim, podia ser. No fundo mandávamos, mas quanto ao que nos diz respeito, já está aqui que não há nada. Até por isso é bom interromper e fazer esta reunião. Não estão jornalistas, mas é à porta fechada, não é, doutora? Pois. Aquela também é. Na mesa, só aquele. Vamos saltar o que. Vamos aprovar rapidamente o que pode ser aberto e depois peço para sair e aprovo os pareceres.
Só dizer ao jornalista que só vamos fazer as coisas que estão abertas.
Vamos fazer assim. Vamos fazer este e depois a estes. Depois dos senhores. Eu digo-lhes. Não deve haver nada, bem não. Não, eu digo-lhes depois.
Não temos nada a investigar.
Não, acho que não. Muito bem, temos quórum, não temos? Então vamos a isto. Muito bem, então, bom dia ainda. Peço desculpa por este atraso, mas às vezes a mesa e coordenadores demora 10 minutos, às vezes demora muito mais, nós interrompemos para fazer a reunião da comissão. Então, primeiro ponto, aprovação da ata relativa ao dia 13 de dezembro, se pudermos, não sei se... Podemos considerar aprovada? Muito bem. Depois vamos saltar o ponto 2, porque é um ponto à porta fechada e, portanto, vemos todos os que são pontos abertos e depois pedíamos ao senhor jornalista para sair e aprovar, e falávamos do 2. Ponto 3. Deliberação da Comissão sobre os critérios orientadores em matéria de dever de reserva. Relembro que na reunião anterior tivemos aqui um projeto de proposta elaborado pelos serviços e com naturalmente a minha intervenção e que relativamente ao qual pedimos contributos, não foram recebidos contributos. Pergunto se podemos considerar que estes critérios que aqui estão, que no fundo o que fazem é densificar os artigos 22 e 23 do regulamento da Comissão, se podemos considerar se podemos votá-lo, não é considerar, se podemos votá-lo. Muito bem, então é o documento que foi distribuído para a reunião da semana passada, não teve alterações, não houve sugestões. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Então foi aprovado por unanimidade. E será, obviamente, público, vai para o site e passará a ser a nossa orientação geral e abstrata sobre esta matéria. Tenho a certeza que depois virão imensas situações concretas que teremos dificuldade em subsumir, mas isso é a vida. Ponto 4. Apreciação e votação do parecer relativo ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, sendo a autora do parecer a senhora deputada Marta Temido, a quem passaria desde já a palavra para a sua apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito bom dia, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer é relativamente simples e as palavras que queria dizer sobre ele também o são. Está em causa o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, que tem como título uma União Forte, Firme e Unida. E aquilo que foi aqui solicitado foi a análise do referido programa, à luz do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, que, como sabemos, regulou o acompanhamento, a precisão e pronúncia pela Assembleia no âmbito do processo de construção da União Europeia. Com efeito, no dia 24 de novembro de 2022, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu também às outras comissões para que cada uma delas, e neste caso esta, atendo o seu objeto, emitisse parecer sobre o referido programa, indicando as iniciativas previstas que eventualmente suscitassem interesse para acompanhamento. Neste sentido, procede-se à análise do programa de trabalho e em três pontos. A Comissão começa por sublinhar que, face aos desafios atuais, nomeadamente a guerra da Ucrânia, o referido programa se baseia em pressupostos que traduzem o tal princípio, uma União mais firme e unida para resposta ao ano 2023. O segundo, o programa de trabalho para 2023 é inspirado naquilo que são as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. E, consequentemente, considera seis dimensões e depois apresenta as suas iniciativas legislativas em torno de seis dimensões. Uma primeira, o Pacto Ecológico Europeu, uma segunda, a Europa preparada para a era digital, uma terceira, a economia ao serviço das pessoas, uma quarta dimensão, uma Europa mais forte no mundo, uma quinta dimensão, promover o modo de vida europeu e, finalmente, uma última dimensão designada Novo Impulso para a Democracia Europeia. Dito isto, e como último ponto da análise deste programa, a Comissão enumera nos anexos aquilo que são as principais ações a realizar em 2023, portanto, dentro destas linhas de dimensão e de pressupostos referidos, e tentará chegar a acordo com o Parlamento Europeu e o Conselho para ter, então, as prioridades legislativas definidas até ao final do ano e para poder trabalhar no ano 2023. Da análise dessas prioridades legislativas, parece-nos que há dois aspectos que podem ser tangenciais aos trabalhos desta Comissão: o pacote anticorrupção, com a atualização do quadro legislativo, e uma reformulação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das funções políticas europeias. E, portanto, estas duas matérias serão tangenciais eventualmente a esta Comissão e merecerão o nosso acompanhamento, mas da análise que realizámos não identificámos matérias que incidam diretamente sobre aquilo que são as nossas competências materiais e, portanto, é neste sentido que se traz este parecer a esta Comissão, propondo que apenas destas simples conclusões, destas singelas conclusões, seja dada nota à Comissão de Assuntos Europeus e mais nada havendo a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Temido. Sra. Deputada Emília Serra.
apenas para agradecer a elaboração do parecer, que é claro, conciso e objetivo quanto ao seu conteúdo e, portanto, e a apresentação e a elaboração do parecer à sua deputada Marta.
Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, caros colegas, também para agradecer à deputada Marta de Mito pelo parecer. Obrigado.
Muito bem, nesse caso, quem vota contra? Quem se abstém? Absteve-se o senhor deputado. E depois temos a questão das presenças.
Sim, sim, sim.
Ah, claro, depois. E quem vota a favor? Não vale, precisamos de pôr o braço no ar? Não, o restante. Muito bem, está então aprovado o parecer. Muito obrigada, senhora deputada.